Até onde a gente conseguiu segurar, por medidas de segurança, a gente manteve, assim como a gente vem mantendo hoje. Mas hoje o nosso quadro, assim, nós estamos com 10 idosos testados positivos, somente 3 apresentando sintomas e uma senhora está internada no hospital da região, e os outros estão assintomáticos no momento. Por questões de segurança, a gente mantém os assintomáticos isolados e os outros também. E os funcionários, nenhum ainda apresentaram nem sintoma e todos foram testados negativos. Então essa é a nossa real situação aqui dentro do lar hoje em dia.
Numa residência que tem 4, 5, 6 pessoas, já é difícil o controle. É, você fala do isolamento. Como manter esse isolamento? Porque é difícil para eles entenderem também a situação. Como que vocês estão cuidando dessa questão?
A gente possui um isolamento mais grave que os estão apresentando sintomas, né? A gente deixa eles num quarto só. E os outros que são assintomáticos, mas que testaram positivos, a gente isolou 2 quartos e deixaram esse pessoal, né, separado, esses idosos todos juntos. Realmente, se tratando de idoso, é complicado a gente manter o cuidado deles, porque eles são umas crianças. Então, eles querem pegar na mão. Por isso, né, um dos motivos que a gente suspendeu a visita é porque eles não aceitam chegar alguém no portão e eles conversar de longe, eles querem ter o contato físico. E, no momento agora, a gente proibiu 100%. Inclusive, os familiares dessas pessoas não estão vindo mais, nem até o portão, por essa questão. A gente ofereceu máscara para eles, os que são mais lúcidos, eles ainda obedecem, e os que não são, a gente fica de tempo em tempo, passando álcool na mão deles, e fiscalizando mesmo, para ver se está de máscara, para não ter contato com outro tipo de idoso. Mas eles ficam restritos ao quarto de isolamento deles.
Só para deixar bem claro, dos 10 que estão com Covid, só uma que está numa situação um pouco mais delicada, que está internada no hospital da região. 3 têm sintomas leves, e os outros só assintomáticos, é isso?
Isso. A Secretaria de Saúde, ela vem fazendo testes periódicos aqui em todos os idosos e todos os funcionários. Então, esses idosos, eles não estão com nenhum tipo de sintoma, mas que, infelizmente, testaram positivo. A gente, né, por precaução, acabou isolando todos eles.
E como manter os funcionários também? Porque a gente já anda pisando em ovos, vamos falar assim, com esse vírus. E sabendo que aqui tem que ter uma determinação também, um regime meio rigoroso.
Realmente a fiscalização da administração em cima, né, com a nossa equipe de enfermagem, em cima dos cuidadores, a gente aumentou muito. O não cumprimento, a gente toma medidas mais drásticas, mas eles estão bem conscientes, os nossos funcionários. Por exemplo, vem de casa com uma roupa, chega aqui, eles já vão direto para o trocador deles lá, eles trocam de roupa do lar. Aí já vem de casa com uma máscara, faz a limpeza, né, asepsia com álcool 70, coloca a bota e vai para o banho e vai fazer os cuidados diários. Quando vai ter contato com os sintomáticos, ou até mesmo com os positivados que não têm sintoma, a precaução deles são maiores. Então eles utilizam daí uma roupa descartável, saindo já descarta todo esse aparamento, né, esse equipamento de proteção individual, para poder estar atendendo. Geralmente, esses idosos são os últimos a serem atendidos, e os outros aí a gente deixa eles para o final, para poder a asepsia do cuidador ser maior e desinfecção do ambiente também, onde eles passaram, né? Onde eles tiveram que passar.
Bom, e a saúde está vindo diariamente? Como que é feito esse controle para ver se mais algum teve contágio? E quando sabe também se esse um que estava contagiado já está curado para voltar, sair do isolamento?
Os que estão positivados, a gente, a partir do dia do resultado, a gente isolou, né? Aí chegou o resultado, um exemplo, na segunda-feira. A gente espera 14 dias, isso é recomendação da Secretaria de Saúde, a gente espera 14 dias. Passou esses 14 dias, esse idoso já volta para o convívio social. E os demais, né, acabam permanecendo isolados. Através da vigilância sanitária, o pessoal da Universidade Estadual aqui do Norte do Paraná, eles acabam vindo, ligação é diária. Todo dia eles ligam perguntando, né, se alguém apresentou sintoma, como que está a situação. A vigilância sanitária, ela vem toda semana, ou no máximo de 15 em 15 dias agora, né, que testaram positivo toda semana. Então, toda quarta-feira, a gente está fazendo os testes novamente. Todos os idosos e todos os funcionários.
Porque tem que tomar cuidado também com os funcionários, né, porque eles voltam para suas casas e tudo mais. Os idosos, os internos, esses estão completamente isolados. Por exemplo, idade é sempre acima de 50 anos, não tem abaixo, né?
Acima de 60. A gente tem idosos testados positivo que está com 92 anos e aparentemente está assintomático. Então, a gente tem bastante idosos que já estavam debilitados e aí, com esse sintoma de tosse, fraqueza, diminuiu bastante o apetite. Eles já estão todos sendo medicados, um médico da saúde, né, vem dar assistência para a gente. Não precisa retirar esses idosos aqui. Então, no momento, eles estão fazendo um tratamento domiciliar. Graças a Deus, dois idosos que estavam com sintomas já diminuiu 90% o sintoma que ele estava sentindo.
Sobre essa pessoa que está internada, qual a situação real hoje?
Essa senhora, ela já foi para a Santa Casa, né, bastante debilitada, porque ela foi com quadro de pneumonia. Até o momento, a gente não sabia que ela tinha testado positivo, porque ela passou mal, com febre, e a gente levou no pronto-socorro para poder fazer o internamento. O médico falou assim, não, provavelmente é uma pneumonia. E depois de uns dois dias, que foi chegar o resultado para a gente, que ela estava positiva. Daí daqui, solicitaram já, né, a gente informou a Santa Casa, o próprio sistema de saúde já entrou em contato com eles, avisando que ela tinha testado positivo, e eles já solicitaram uma vaga na região. Hoje ela está internada, ela teve uma melhora de 25%, né? Só que essa melhora foi curta, porque daí o pulmão já ficou mais debilitado, e agora hoje em dia ela está entubada. Então, a gente reza, né, pede para a população colocar ela em oração para que ela retorne para o nosso meio. Uma pessoa muito querida aqui, andava, ela tinha as debilidades dela da idade, mas ela era lúcida. A gente realmente só pede oração para que ela volte para a gente.
Você vê como é que é as coisas, né? Vocês trabalham aqui, não é só pelo aspecto profissional. Vê na hora que você for entrar em detalhes dessa mulher que está internada, você já mudou completamente sua maneira de falar, já quase não saía a voz. Só para a gente finalizar essa questão dessa senhora, quantos anos ela tem?
Ela está com 65.
Não tem nenhum tipo de comorbidade, nada?
A comorbidade da idade, né? Ela teve uma lesão no cérebro dela quando ela era nova. Então, ela tem, assim, a coordenação dela no motora não é boa. Então, ela andava realmente com dificuldade, mas andava de bengalinha.
Mas a parte orgânica é boa?
É, a parte orgânica é boa.
Para perguntar agora uma coisa que é praticamente impossível de você responder. Vocês têm noção de como que isso chegou aqui? Tem alguma ideia?
Realmente, essa pergunta eu vou ficar te devendo. Por quê? Às vezes a gente conversa com a nossa equipe técnica, eu falo assim, gente, agora a gente tentou segurar. As medidas de proteção a gente sempre manteve, sempre seguindo orientações da Secretaria de Saúde. Equipamento de proteção individual, limpeza, asepsia, tudo. Prevenindo os funcionários para que tomasse cuidado, tanto fora quanto dentro do lar. Se realmente chegou essa doença aqui, que graças a Deus a gente conseguiu segurar por um bom tempo, então não adianta a gente procurar o culpado agora. Agora a gente tem que resolver os problemas conforme forem aparecendo. Então está com sintoma, vamos tratar, vamos rezar, vamos entrar com medicação para que sarar e tentar sempre prevenir para que outras pessoas aqui dentro não peguem. Porque a nossa maior preocupação com esses idosos é que, vamos supor que um funcionário fica doente, quem que vai cuidar desses idosos? Então, a gente fica com aquele receio, com aquele medo, com aquela apreensão. A gente vive, de uma semana para cá, apreensiva, nervoso, preocupado para tentar achar uma solução, para tentar ver o que vai fazer para minimizar essa situação, para que não agrave mais a nossa situação.
A gente tem que parabenizar o trabalho de vocês, que já é excepcional. Agora, eu imagino, sabendo que está vindo para um lugar que tem o vírus circulando. E vocês são mães, são esposas, sim, filhos, então, quer dizer, vocês têm um retorno na casa de vocês. E mesmo assim, estão ali enfrentando e encarando. Parabéns por essa determinação acima de tudo.
Nós que agradecemos e realmente é isso mesmo, né? A gente, quando chega, é uma situação. Quando a gente volta, é outra, né? Que a gente também tem que se cuidar para sair daqui. Eu sempre falo para os funcionários, assim, meninas, vocês têm que tomar cuidado na hora de sair para vocês não levarem para fora, porque todo mundo tem família, todo mundo tem filho. E eu sempre brinco com elas, eu falo assim, olha, eu preciso de vocês aqui inteira para cuidar dos nossos vozinhos. Vocês tomem cuidado, evita aglomeração, evita sair sem máscara. evita festas, festinhas, mas a gente sabe, né, que são pessoas novas, aí acaba sendo complicado a gente ter o controle do que faz do portão para fora.
Houve mais restrições, inclusive, de atendimento, de visita, já estava proibida. Eu estou falando isso porque eu estou falando aqui na recepção, não cheguei nem a entrar dentro do lar. Então, quer dizer, vocês já atenderam aqui, que é o correto. Houve mais restrições além daquilo que já era restrito?
Houve porque anteriormente a gente levava o idoso até a porta e a família do lado de fora da grade do portão ainda conseguia visualizar esse idoso que está aqui. Agora, da semana passada para hoje, não adianta chegar, falar que quer vir fazer visita, que a gente não libera a entrada. Porque é aquilo que eu falei no começo, o idoso ele quer o contato físico. Então não adianta ele ver um filho chegando e ele não vai entender por que ele não pode pegar na mão desse filho. Então aí a gente já preferiu evitar. A gente faz para minimizar videochamada com esse idoso, não os positivados, tá? Com o restante. Os positivos realmente estão em isolamento, a equipe técnica que está tomando conta deles. Caso tenha um agravamento, que graças a Deus não é o que está acontecendo hoje, a gente entra em contato com a família. A gente até brinca, fala assim, olha, a gente não precisa ficar nervoso, a gente não quer alarmar a população, que se o seu pai ou sua mãe ou seu tio estão aqui interno, se a gente não entrou em contato com vocês, é porque está tranquilo. Pode ficar tranquilo, que é aquela história, se não recebeu o nosso telefonema, fique feliz, que é porque está bem.
Tá? Deixar isso bem claro, isso é bom. Isso. Antes que alguém chegue e fale qualquer coisa, oficialmente só um comunicado de vocês. Caso contrário, é sinal que as coisas estão bem.
Isso. A gente tem a nossa assistente social, né, a Cristiane. Aí a enfermeira entra em contato, fala, olha, Cris, entra em contato com a família, né, seu fulano, que ele está ruim ou que ele piorou. Todos os que foram testados positivos, a gente já avisou. Aí eles ligam, né, perguntando como que está. Isso a gente responde. Então, a ligação, pode ligar quem tiver dúvida, quiser perguntar alguma coisa, que a gente prefere que entre em contato com a gente daqui de dentro do que ficar especulando lá fora e recebendo informações que, às vezes, foi passada de forma errada.
São 10 que estão com positivo, 3 com sintomas, 1 internada e os outros assintomáticos. É isso? E nenhum funcionário?
Isso. Até o momento, essa é a nossa realidade.
Bom trabalho para você.
Nós que agradecemos sua preocupação, né, de estar divulgando sobre a nossa situação aqui. E a gente está sempre aberto. Precisou, vem aqui, liga, que a gente está disposto a esclarecer qualquer dúvida que surja a nosso respeito.
Bom, deixa eu conversar com o presidente, o Vitor Hugo Frutuoso. Deixaram de fazer até promoções que já era tradicional por parte do lar, mas infelizmente chegou aqui. Agora é cuidar e pedir a compreensão de todos também, né? Bom dia, Vitor.
Bom dia, Serginho. Bom dia, os ouvintes da Rádio Cabiúna. É um prazer estar aqui mais uma vez falando com você, através da rádio. Foi até bom se pôr a Lucilene falar primeiro, porque ela é viva, ela é gerente, ela gera o problema aqui do lar São Vicente de Paulo. Mas é complicado, né, Sérgio? Porque, veja bem, é que nem você falou, a gente tem dificuldade, né, as coisas. Esse ano, por exemplo, não tivemos a feijoada, que é uma ajuda muito boa para nós aqui, assim como não tivemos também o finado, né, que esses dois eventos dá em torno para nós, em torno de 25 a 30 mil reais aí para mais. Mas é difícil, viu, Sérgio? Mas graças a Deus a gente está conseguindo conduzir, pedindo a Deus que continue estabilizar as coisas para que não venha ter problema, né?
Até quando a gente falava da tenda, tradicional tenda no dia de finados, vocês falavam assim, por que que nós vamos expor não só os nossos colaboradores, que depois vão estar em contato com os internos? Abrir mão de uma receita para preservar. Infelizmente, a gente sabia que uma hora ou outra iria chegar. Agora é cuidar, restabelecer e todo mundo tomar seus devidos cuidados.
Serginho, até antecedendo o dia de finado, por exemplo, e até mesmo a feijoada, os voluntários, que são uma turma tradicional, é uma benção, vieram atrás da gente, né? Vamos, ô Vitor, vamos fazer a feijoada, vamos fazer o finado. Falei, gente, não vamos. Vai ter acúmulo de pessoas, né? Nós queria fazer até um problema de vender flores e velas. Falei, não, porque vai dar acúmulo. Então é aquele negócio, a gente tem de fazer o máximo do possível para não acontecer, que até aconteceu aí, mas graças a Deus está tudo estabilizado, e pedir a Deus, né, que pare por aí, né, hoje, com o dia de Nossa Senhora Imaculada Conceição, pedir a intercessão dela até Deus, que isso não vem nada das 10 pessoas que estão aí com o problema que a Nilcilene falou, que Deus abençoe que nada, assim como a dona Nilce também que está internada, pedir a Deus que estabeleça isso aí e vai ter tudo bom.